Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Estamos encerrando o nosso jejum. Quantos aqui receberam de Deus? Levanta sua mão. Amém. Aleluia. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Hoje nós vamos compartilhar a ceia do Senhor também, encerrar o nosso jejum. Papai do céu, nessa manhã, nós queremos te agradecer, te dar graças, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, traz, Deus, sabedoria, traz revelação dela, Senhor, para que nós possamos, Deus, experimentar, Deus, mudança de mente, transformação, arrependimento, para que, Deus, nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Então, irmãos, dando continuidade à nossa última palavra do jejum, hoje eu quero falar sobre algo que ontem, a primeira palavra que eu dei para vocês, eu fiquei na semana inteira buscando. A que eu dei ontem, eu fiquei o dia inteiro buscando. E a que eu dei hoje, Deus deu na madrugada, mas eu não precisei acordar. Antes de dormir, Deus já falou. Ele começou a falar sobre discernir o corpo. E normalmente quando você fala discernir o corpo, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que fala, que eu vou ler o texto também. Mas fala sobre algo muito interessante, e para mim trouxe algo, para mim foi uma revelação, que eu nunca tinha visto desse jeito. Mas antes eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Abra a sua Bíblia. É muito importante, quando eu estiver lendo a palavra de Deus, você esteja lendo na sua Bíblia também. Não só ouvindo, mas lendo. Vai entrar mais, vai assimilar mais. Pois bem, a palavra do Senhor diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então aqui está mostrando que Paulo intercedia, orava pelas igrejas, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Essa oração de Paulo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs, presta bem atenção, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então eu quero compartilhar, começando por esse texto, que Jesus, quando ele morreu na cruz, morreu naquela cruz, ele desceu ao inferno, pegou as chaves do inferno e da morte, e conquistou, venceu, e ele está sentado hoje à destra de Deus Pai, e ele tem poder. Por isso que quando você fala no nome de Jesus, as trevas tremem. Pode perceber, você pode estar tendo uma conversa com alguém lá no seu trabalho, você pode falar, você fala de Deus, tá, uma pessoa até, mas na hora que você fala Jesus, começa a manifestar lá. Quem já assistiu o filme, né, Poltergeist, essas coisas, você começa a ter uma ideia do que acontece, começa a ver uma manifestação, o demônio se manifesta, e você saiba, na hora que você fala assim, sabe, eu já falei que eu vou assim em estabelecimento público, repartição pública, e na hora que pergunta a sua profissão, eu falo até mais alto: o que que você é? Eu sou pastor. Já começa a ter uns negócios lá assim, começa a manifestar. Eu falo, quem vai aqui receber oração? Já, porque vai ter, porque incomoda, porque ele tem autoridade sobre as trevas. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz que ele deu essa autoridade, já deu toda a plenitude dela, já deu aos santos, já deu à sua igreja. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Então, toda autoridade já foi dada para nós. Já foi dada para nós, mas para nós quem? Fala assim, para o corpo. Corpo de Cristo, presta bem atenção. Corpo de Cristo. Foi dado à igreja. A igreja não é um sozinho, a igreja são todos, juntos, aliançados. Vira para o seu irmão e fala assim, igreja, são todos nós, juntos, aliançados. Então esse é um ponto, e Paulo está falando aqui, que foi dado ao corpo de Cristo, amém? Então agora você vai lá para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, ele estava chamando a atenção. Porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Só um parênteses, quando no Novo Testamento eles falam dormem, é porque morrem, tá bom? Então dizia que haviam muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Sabe, irmãos, todas as pregações que eu ouvi até hoje sobre discernir o corpo, fala sobre discernir o corpo de Cristo, no caso, a ceia. Só que hoje eu quero te trazer uma outra visão disso, uma outra forma de olhar isso. A palavra do Senhor também diz que o corpo somos nós. Fala assim, o corpo somos nós. Então, quando é discernir o corpo, tem a ver com você discernir o corpo de Cristo. Qual foi o pedido que Jesus fez para Deus. Qual foi a oração que Jesus fez para Deus? Que nós sejamos um. Quando nós vamos ceiar, o que que acontece na ceia? Nós fazemos uma ceia cada um no seu canto ou todos juntos? Quando Jesus fez a ceia, a última ceia, o Jesus tinha mandado os discípulos para lá, um para cá, ou estavam todos ali na mesa reunidos? Inclusive Judas, todos na mesa reunidos. Então nós temos a questão do corpo, que é o corpo de Cristo, o próprio corpo de Cristo, que nós vamos comer daqui a pouco, o corpo do Senhor. Mas tem o discernir também, o discernir do corpo de Cristo, que somos nós, somos a igreja. Tanto que ele fala assim: olha, não coma antes não, espere todos estarem juntos. Foi ou não foi? Espere todos estarem juntos, ou seja, unidade, juntos, o corpo. Vocês percebem como o Senhor está o tempo todo colocando que é a importância de nós estarmos juntos? A única oração que Jesus fez para Deus é para que haja unidade, da mesma forma que existe no céu, entre Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só pede para as crianças abaixarem um pouquinho o volume, só o volume, eu sei que elas vão falar, não tem como. Fala assim: criança é livre, criança é feliz, por isso ela fala. Pessoas felizes falam, mulheres ainda mais, né, irmãos? Mulheres, eu não sei você lá na sua casa, só um parênteses, mas lá na minha casa existe um sensor. O sensor é o seguinte: na hora que encosta essa orelha no travesseiro, aciona algo que quer falar. Estava o tempo todo comigo na sala, não falou nada, mas na hora que deitou, e na hora que eu fui deitar, é na hora que eu vou dormir, porque se eu estou de pé ainda, é porque eu estou, mas na hora que encosta, e começa a falar, e depois tem que ouvir, mas a gente não veio aqui para dormir? Não, mas eu quero falar algo. Aí depois ela dorme e eu perco o sono, eu fico acordado lá, vagando, como um sonâmbulo à noite em casa. Mas tudo bem, voltando aqui. Não sei porque eu falei isso, mas Deus sabe. E aí, sabe, Jesus está o tempo todo focando e falando que a coisa mais importante é o quê? Estarmos juntos, ceiarmos juntos, ficarmos juntos. O que que a palavra do Senhor diz no livro de Atos? Eles unânimes estavam esperando. Unânimes significa todo mundo, sem exceção. Não tinha exceção, era todo mundo. Não tinha batata solta no saco, todo mundo já estava dentro da panela virando purê. Aleluia, amém. Então esse é o desejo para mim e para você. Mas aqui está falando que tem muitos fracos e doentes, porque eles não discerniram, e até alguns que morrem, porque eles não discerniram o corpo. Eu entendo, eu entendi pelo menos também, que é a questão de discernir o corpo de Cristo. Porque ele estava falando assim: olha só, espera o seu irmão, ou seja, se preocupa com o seu irmão, vamos fazer tudo junto, não vamos fazer nada separado, nós somos uma equipe, nós andamos em unidade, nós fazemos parte de um corpo. E eu li no outro texto para você que o corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, vira para o seu irmão e fala assim: você é o fígado. Vira para o outro e fala assim: você é o joelho. Vira para o outro e fala assim: você é a mão. Vira para o de trás e fala assim: você é o coração. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Acho que você já está me entendendo. Espera aí, não vamos discutir agora quem é quem, porque você vai olhar para o seu irmão e vai falar assim: você é o intestino. Ninguém quer ser o intestino. Mas deixa eu falar uma coisa: se o intestino parar de funcionar, o que que acontece com você? Fih, você vai até parar no hospital, meu filho. Não pode parar o intestino. Se o coração parar de funcionar, o que que acontece? Morre. Se você perder um braço, uma mão, o que que acontece? Vai dificultar a sua vida, não vai? Assim é na vida da igreja. Todos os órgãos, todos os membros têm que funcionar. Aí o corpo não vai ser doente. O corpo não vai ser fraco. O corpo vai ser forte e não vai morrer. Eu e você fazemos parte de um corpo. Eu e você somos os órgãos, cada célula, cada um de nós. Mas nós somos esses que estão todos juntos, todos unidos. Você já imaginou se a sua mão resolvesse pegar uma faca e ficar furando você? O que que aconteceria? A sua mão chega e fala assim: não, hoje eu vou enfiar aqui a facada no peito. Você ia morrer. É quando um irmão vai contra outro irmão. Irmãos, entendem isso? Imagina só, você chega, a sua mão não está correspondendo, ela não está respeitando as ordens do cérebro, o cabeça, que é Jesus, e ela fica dando tapa na cara, no cabeça, ou fica martelando o pé. O corpo todo vai sentir a dor no corpo inteiro quando dá uma martelada no pé. Por quê? Foi a mão que não estava seguindo o comando do cabeça, que é Jesus. Os irmãos entendem isso ou não? Então eu quero te falar que você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Quando você está doente, o corpo está doente. Quando você está doente, toda a igreja tem que se reunir para orar por você, para clamar por você. Aí no caso da célula, da igreja, todos nós, porque nós temos que ter essa visão do corpo, discernir o corpo de Cristo. Eu preciso entender que quando eu estou falando mal de um irmão, eu estou falando mal do corpo de Cristo. Quando eu estou não perdoando um irmão, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mal para aquela área do corpo. Nós não sabemos quem é o intestino, quem é o fígado, quem é o dedão do pé. Mas uma coisa eu sei: o corpo não foi feito para ser machucado. O corpo foi feito para se manifestar a glória de Deus. Sabe, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nunca pôs doença para ninguém. Ele pôs doença para alguém? Nunca. Nunca pôs doença em ninguém. Pelo contrário, aonde ele ia, onde ele chegava, havia cura. Mas aqui está falando que as pessoas que não discerniam o corpo, significa que elas não davam valor para a igreja. Porque estava falando lá que elas iam para... Porque naquela época não era suco de vinho. Em algumas igrejas tem, mas é vinho mesmo. E eles iam lá e tomavam todas. Se embriagavam na hora da ceia. Falavam: hoje vai ter ceia, vou tomar todas. E tinha uns que iam com fome. Iam lá só para comer. Uns iam para beber, outros iam para comer. E Paulo está falando que havia divisões lá na igreja de Corinto. E ele falava assim: eu não louvo por causa disso. Paulo estava dando uma reprimenda porque havia divisões. Porque não é para haver divisões no corpo. Você já viu o seu corpo, metade do seu corpo sair andando e a outra metade ficar? Isso é uma divisão. Se alguém serrar você ao meio aqui, você vai ficar vivo muito tempo? Não. Não, mas eu quero que você imagine a cena. Porque é exatamente isso, para você ter discernir o corpo. Sabe, quando você consegue discernir o corpo, você consegue entender que a importância de você estar junto. Quando nós estamos aqui reunidos, tem pessoas que não vieram, tem pessoas que faltaram. Algumas por alguns motivos que realmente ela estava trabalhando, não pôde vir, não teve como ser liberada. Mas outras simplesmente não estão aqui. Elas ainda não discerniram o corpo. E você pode perceber, essas pessoas, infelizmente, elas estão fracas, algumas doentes. E quando fala de morte, Paulo não fala só de morte que morreu, mas também tem uma morte espiritual. Fala assim: morte espiritual. Porque é importante estar junto. É importante. Sabe, tem uma história que eu sempre gosto de contar, que eu ouvi. E à medida que você vai ficando mais velho, você vai repetindo mais. Amém? Amém? Então os irmãos vão ouvir. Estou ficando mais velho. Certa vez tinha um pastor lá nos Estados Unidos e congregava com ele um jovem. E lá nos Estados Unidos, você sabe, o frio, se você acha que o frio aqui estava ruim, lá no norte dos Estados Unidos, a coisa pega. Você congela literalmente. E era inverno, e o pastor tinha um jovem, e esse jovem lá na igreja parou de congregar, parou de ir ao culto, mas o pastor sempre via ele na cidade, falava assim: irmão, volta, estamos te esperando. Irmão, volta, estamos te esperando. E o jovem não voltava. Aí um dia o pastor estava lá na casa dele, lareira acesa, aleluia, e tocou a campainha. Ele foi lá, atendeu. Era o rapaz. Oi, pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor. Aí disse que o pastor abriu a porta, esse rapaz entrou, e eles sentaram na sala onde estava, o pastor estava sentado lá com a Bíblia ali, e estava duas cadeiras lá de frente, o sofá de frente para a lareira. Aí eles não falaram nada. O pastor levantou, pegou o pegador de lenha e afastou uma das lenhas que estavam pegando fogo, afastou ela do resto das outras lenhas. E ele voltou e sentou. Aí ele começou, eles dois olhando e você olhando, o que acontece quando você tira uma lenha que estava junto com as outras e separa ela e deixa ela sozinha? Ela começa a apagar. E foi isso que aconteceu. A lenha ficou apagadinha. E o rapaz não falou nada, o pastor não falou nada. Aí o pastor levantou de novo, foi lá, pegou a lenha, colocou de volta, e aquela lenha começou a pegar fogo junto com as outras. Ele voltou, sentou. Passou um tempo, o rapaz virou para ele e falou assim: pastor, pode me esperar lá no culto que eu vou estar lá. Pode me esperar que eu vou estar lá. Eu entendi. Sabe, toda vez que você se afasta do corpo, você fica fraco, você fica triste. Tem pessoas que acham que está bom, mas você sabe que você começa a ver a vida da pessoa, e a vida dela está muito ruim. E aí, ela deixa de experimentar do fogo, aquilo que a gente tem experimentado e vamos experimentar muito mais. Ela deixa de experimentar isso. Ela deixa de ter experiências com Deus. Ela deixa de experimentar da graça de Deus. Ela não experimenta o favor de Deus, porque ela está longe, não está próxima. Toda vez que eu vejo alguém e falo: irmão, tem vezes que eu brinco muito, né? Não sei se alguns irmãos gostam, mas quando eu vejo alguém que faz tempo que eu não vejo, eu já levanto a mão e falo: glória a Deus, aleluia. Porque é a minha felicidade, aleluia. Deixou de ser membro, virou visitante, mas que bom, irmão, que você está aqui. Que bom, é muito bom te ver. É muito bom. Sabe por quê? O desejo de Deus é que seus filhos estejam juntos. Eu quero te falar que toda vez que tem uma oportunidade, o que, que Jesus disse? Quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Sabe, você pode perceber em famílias normais, é óbvio, todo pai, toda mãe. Eu estava conversando com a irmã ontem, e ela estava falando que quando tem final de semana, alguma coisa para almoçar, diz que junta todo mundo e vai todo mundo para a casa dos pais dela, os irmãos, os netos, os filhos, todo mundo vai lá. E a alegria do pai e da mãe é ver os filhos casados com seus netos. Ontem eu estava conversando com o senhor Raimundo, ele falando que acaba o culto aqui, vai todo mundo lá para a casa dele, um leva pão, outro leva alguma coisa, e eles fazem um lanche, eles ceiam, na verdade. todo mundo, e lota a casa, porque tem bastante gente, né, Zé Raimundo? Aleluia! E está lá, porque a família é grande, faz bagunça, a criançada faz sujeira, é catarro para lá, é coxinha para cá, enfiada, mas é criança, mas é alegria. Eu quero te falar que da mesma forma, Deus se alegra quando você está junto, quando você está aqui. Sabe, eu quero que você saia daqui com, sem nenhuma dúvida de que a sua presença é importante. Sabe, tem dias que você não está legal, tem dias que você não está bem, tem dias que o diabo te atacou muito, tem dias que você está triste por conta de várias coisas que estão acontecendo, mas o melhor lugar para você estar é na igreja. Nós nos reunimos num prédio para guardar a igreja. Aqui é só um prédio, mas a igreja somos todos nós. Se a gente estivesse debaixo de um viaduto, ali estaria a igreja. Não importa onde a gente esteja. Mas como a sua presença é importante, sabe por quê? Se coloque numa condição que você é pai ou mãe. Fecha seus olhos onde você está. Imagina você com seus filhos crescidos. Imagina você agora na sua casa com a sua esposa. Imagina você sendo pai, você gerou filhos. Independente se você tem filhos ou não. Mas imagina a cena, todo domingo, eles vindo na sua casa, conversando com você, beijando você, trazendo um doce, um presente para você. Eu quero te falar que toda vez que nós nos reunimos, seja na célula, seja aqui no prédio da igreja, a gente está dando esse presente para o pai. O nosso pai se alegra muito, porque isso é muito importante para ele. Muito importante. Aliás, é a coisa mais importante, tanto que foi a oração sacerdotal de Cristo, que vocês, que ele seja um. Nós precisamos ser um. Você quer agradar o coração do Pai? Tenha o desejo de ser um. Quer agradar Deus? Quer deixar Deus feliz? Tenha o coração de ser um. Esvazie-se, enfie o ego no bolso, fala assim: onde é que eu posso ser um? Sabe, muitas vezes nós estamos com o pastor Marcos, sob a supervisão dele, e a igreja dele, quem já foi para lá sabe que é muito longe, verdade ou não, irmãos? Verdade, é muito longe. Mas sabe, toda vez que tem alguma coisa lá, eu faço questão do meu povo ir, porque vai doer na carne, vai doer no bolso, vai. Não seria melhor ter uma supervisão aqui em São Paulo, aqui no ABC? Seria. Mas esse é o teste para nós da unidade. É o teste. É longe, mas quanto vale a unidade para Deus? Quantos estão me acompanhando? Vale muito. E eu posso te falar uma coisa. Teve um último evento com os jovens lá e tinha uma galera lá. E ele falou para mim, ele falou lá na reunião com os pastores, eu fiquei impressionado de ver todo mundo lá, porque ele fala assim, eles estão querendo ser um, não estão querendo ficar dando desculpa porque é longe, não ficam dando desculpa porque não tem dinheiro, porque deixa eu te falar, quando aparece coisa para você fazer, para você sair, o dinheiro aparece, ó, churrasco então nem se fala. Mas para as coisas de Deus, essa hora você tem que inclinar o seu coração, você tem que determinar, eu vou ser um. É como um casamento. Você quer ver um casamento ser duradouro? É quando o marido e a esposa falam assim, esse miserável está aprontando, mas eu não largo dessa encrenca nem que a vaca tussa. Eu vou orar até a minha orelha bater palma, mas alguma coisa vai acontecer com esse infeliz. Não é infeliz não, porque ele casou comigo, amém, irmãos? Aê. Mas o negócio aqui, vai, o couro vai comer aqui, o chicote vai estralar, eu vou orar. esse sapo vai virar um príncipe. Ainda que ele continue com cara de sapo. Amém? Você sabe que tem uns irmãos que não vieram muito assim, né? Finalizados, vamos dizer assim, na parte de lataria, né? Na funeca. Mas eu vou te falar, deixa eu te falar uma coisa. Tudo é uma questão dos olhos que veem. Você pode ver que quando um casal está para casar, não vê defeito nenhum. Era a hora que tinha que ver os defeitos, não vê. Fala, Jeová. E aí depois casa, aí vê os defeitos. Mas peraí, você não tinha visto? Não, ele era tão lindo, tão apaixonado, sabe? Oh, Deus, segura o manto, é forte. Mas sabe, tudo depende das suas lentes, dos óculos que você coloca. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os olhos forem maus, tudo será mal. É a lente. Sabe, você pode achar que o teu chefe está pegando no seu pé, e você tem duas alternativas: achar ele um chato, ou achar, falar assim, o Senhor enviou esse miserável para me tratar, para eu ser transformado. Então ele não vai mais ser o miserável, ele vai ser o abençoado, porque Deus está me tratando através desse daqui, e eu vou abençoar ele, eu vou orar todo dia, até o dia que ele olhar para mim e falar assim, eu vejo algo diferente em você, porque Deus te colocou naquele lugar. Não é para você reclamar, é para você amar. Eu tô vendo que o pessoal que tá se manifestando as coisas aí, né? As coisas estão se movendo. Aleluia. Se manifestar muito, põe a mão. Não, tô brincando. Mas sabe, a alegria do Senhor é quando nós estamos juntos. Sabe, hoje nós vamos ceiar. Eu quero que você, na hora da ceia, junto com a sua célula, você esteja agradecendo a Deus porque você faz parte de uma igreja. Sabe, você faça um compromisso de faça chuva, faça sol. De não vai ser porque é uma dorzinha de dente. Tô indisposto. Você vai deixar de faltar junto da sua célula, junto da igreja, aqui do culto. Sabe? Você vai falar assim, não, é importante eu estar lá, porque isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração do Pai, o Pai fica tocado com isso. O que a palavra do Senhor diz? Deus diz, busque o seu reino, busque o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitos estão vivendo na miséria, muitos estão vivendo com problemas, porque não querem estar junto do corpo. Não querem ser um. Está escrito aqui. Discerniram o corpo de forma errada. Não conseguiram discernir o corpo. Sabe, o corpo de Cristo. Jesus morreu na cruz. O que você acha que ele morreu na cruz? Ele morreu na cruz para que cada um seja individualista? Não. Ele morreu na cruz para que a sua igreja prevaleça. E ele é o cabeça e nós somos o corpo. E quando você entende isso, você discerne, você entende, você tem entendimento, revelação disso, você entende o quanto é importante você estar junto. Quero contar uma história para você. Já contei, mas vou contar de novo. Tem gente que não ouviu. Estou ficando velho, vou contar de novo. Pastor, certa vez, essa foi a minha maior, uma das minhas maiores experiências com o corpo de Cristo. Foi quando a avó da minha esposa faleceu. A avó da minha esposa, ela foi a pessoa que criou a minha esposa. E quando ela faleceu, a minha esposa chegou e ficou muito triste. Muito triste. E aí eu vi a minha esposa triste. Aquilo era novo para mim. E eu fui aos pés do Senhor. Falei, Senhor, a minha esposa está triste. Eu vi que ela está mal, eu nunca vi ela assim. E aí, o Senhor me falou, o Espírito Santo me falou. Falou, se você não levar a sua esposa nesse culto, você vai perder ela. Não é que ele falou, se você não orar, se você não jejuar, não. Falou, se você não levar sua esposa no culto, onde estão os irmãos, você vai perder ela. Aí eu cheguei, falei, e ela não queria sair, não queria fazer nada, o que é natural de uma pessoa que perdeu a um ente querido. E aí eu cheguei, falei o seguinte, amor, falei com Deus, e você precisa ir no culto. Ela falou, não, não vou. Eu falei assim, você vai. Você vai no culto. E ela estava assim, sem vontade nenhuma, para você ter uma ideia, eu tive que colocar roupa nela. Vestir ela, meia, tudo. E aí eu peguei ela, levei ela. Ela não estava com a mínima vontade. Ela queria ficar em casa chorando, reclamando, o que é natural, a gente entende. E aí eu levei ela, e na hora que ela entrou no prédio da igreja, os irmãos foram lá e foram abraçar ela. E aí ela começou a chorar, os irmãos começaram a chorar, e ali ela estava sendo curada ali. Sabe quando a gente fala de confessar para o seu irmão, é também chorar na frente do seu irmão. E ela estava chorando, estava sendo abraçada, e ali Deus estabeleceu a cura. Mas aonde é que foi que estabeleceu a cura? Foi em casa, eu e ela sozinho? Não, eu já estava orando por ela, eu já estava clamando por ela. Não, foi na igreja, no corpo de Cristo. Então eu quero te falar algo, irmão, minha irmã. Faça chuva, faça sol, não deixe de participar de toda oportunidade que Deus dá para você se congregar. Sabe, às vezes a sua carne não quer, faça força para ir tomar um café com uma pessoa da célula. Faça força, esmurre a sua carne para você ir num churrasco com os seus irmãos, para você jogar um futebol, porque aí você vai estar sendo um com ele mesmo. Não é um com ele lá de longe, falando no WhatsApp, não. Sabe, eu sempre brinco, eu falo com os irmãos, eu falo, irmãos, a tecnologia é muito boa, mas toma cuidado com ela. Tem pessoas que hoje você não recebe mais parabéns, você recebe um texto falando, é um texto. Você não ouve mais nem a voz da pessoa falando para você meus parabéns, verdade ou não? Verdade. E eu pego no pé de todo mundo aqui, no dia do aniversário de alguém que você sabe, vai lá e liga para ela, pelo menos. Seria bom que você estivesse junto com ela, mas pelo menos você liga e fala com ela. Liga no WhatsApp, põe uma chamada de vídeo, se você não puder falar com ela, mas fala com ela, para ela ver você. Isso é cristianismo. O resto é papo furado. Não existe cristianismo sem toque, sem se relacionar, sem ouvir os problemas do seu irmão, sem ouvir as dificuldades dele. Não existe. Por isso que eu pego no pé dos irmãos, está doente, irmão, põe lá, não, minha filha não está bem, meu filho não está bem, olha isso aqui, põe lá. Eu não esqueço, uma vez a minha esposa estava com um problema para fechar a empresa dela, já tinha passado por várias contadoras e nada, e a Receita Federal nada. Ela pegou todos os documentos, levou lá no meio da célula, falou, irmãos, eu preciso resolver isso. Colocou, acho que colocou num banquinho, ou colocou no chão, um calhamaço assim, do processo, que não saía, não andava. Pôs lá, os irmãos lá, tudo começaram a orar, começaram a declarar. Acho que na semana seguinte, ou mês seguinte, estava liberado. Tudo certinho, arrumado. Sabe por quê? É o poder do corpo de Cristo. É discernir o corpo de Cristo. Toda vez que você anda afastado, o diabo vai pegar você. Mas quando você está junto, você está pegando fogo. Você está ali junto. Se o diabo for meter a mão ali, vai estar muito quente. Ele não vai meter a mão. O diabo é que nem o Discovery Channel, lá você vê os ataques dos leões. Ele só ataca aquele que está mais fraco, lembra? Mais fraco e o mais solto. Eles vão para cima. Mas os que estão junto da manada, eles não vão. Por quê? Estão juntos. Os outros vão defender. Verdade ou não? O diabo é do mesmo jeito. Então, eu e você hoje, nós precisamos tomar uma decisão. De ser um ou não. De andar conectado ou não. O título desse jejum é conectado. Mas não tem como você andar conectado se você não entender certas coisas. Conectado é isso. É estar junto. Junto. Quando você está junto, o corpo te protege. O corpo é mais ou menos o seguinte: você tem o seu corpo. Se vem alguma coisa contra você, a sua mão vai te defender. O seu pé, o seu braço, a sua perna vai defender você. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Eu quero que você, a partir de hoje, você valorize esse corpo. Lá na sua célula, aqui no culto. Que faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça. Pastor, você está falando isso, é porque é para encher a igreja, é para estar gente. Não, querido, é para o seu bem. É para você não ficar fraco, não ficar doente, não entrar em miséria, para não morrer espiritualmente. Porque o desejo de Deus é que você seja forte. Lembra com Gideão? Ser forte, tu é valente. Essa é a forma como Deus olha para nós. Mas nós precisamos do corpo. O corpo faz a diferença. Não queira só ficar falando com a cabeça, você precisa falar com o corpo. Cabeça é Cristo. Mas Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Se Cristo está andando com o corpo, que ele é o cabeça, se você não quer ser corpo, você fica para trás e o corpo continua andando. E aí perde-se os membros, ficam-se ali e o corpo segue. Mas o corpo também fica fraco. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Porque era para aquele membro estar junto. Então eu quero que você tenha hoje uma revelação da importância do corpo de Cristo. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Quero pedir aos irmãos que vão distribuir os elementos da ceia, comecem a distribuir. Sabe que hoje você tem uma atitude de falar assim: eu não vou deixar nada me impedir de eu ser um. Toda vez que me convidarem, e eu vou começar a convidar os irmãos para irem na minha casa, para comer, nem que seja uma pipoca, um pão com ovo, não tem problema. Pode me convidar que eu quero ir. Sempre falo para os irmãos, adoro um pãozinho com ovo, com maionese. É enjoado, né? Não tenho problema nenhum. O que importa é estar junto. Comer uma pipoca, pastor? Vamos comer a pipoca. Mas é bom estar junto. Que isso seja uma realidade na sua vida.